Educação.
O Plano Nacional de Educação tem como meta aumentar o percentual de jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior. O objetivo é sair dos 15,4% de jovens na graduação atualmente para chegar até os 33% até 2023. A questão que se coloca agora é como essa expansão vai ser feita. Professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, fala sobre as questões em discussão na expansão das vagas no ensino superior.
Professor Luciano Mendes, o Brasil tem um desafio para os próximos anos, que é fazer a inclusão de jovens no ensino superior público. Alguns programas já foram feitos nesse sentido, como o ProUni, que inclui no ensino superior privado, e o ReUni, que ampliou o número de vagas nas universidades federais. Que modelo o Brasil deveria adotar, professor, para fazer essa expansão do ensino superior pela oferta pública de vagas?
Acho, Vinícius, que essa é uma questão fundamental para a nossa discussão. Recém aprovamos o Plano Nacional de Educação, pensamos na destinação de 10% do PIB para a educação. Então, acho que essa é um imperativo que a gente aumente essa participação. O governo tentou, como você já disse, fazer isso nos últimos anos, seja aumentando a participação do Estado no financiamento da iniciativa particular, aumentando, dando bolsas e comprando vagas, né? Por outro lado, também fez um esforço grande em direção à expansão das universidades, que foi universidade pública, que foi o ReUni. Por outro lado, apesar desse esforço, ainda a cobertura é baixa. Mais ainda importante é discutir que a cobertura, o número de vagas ofertadas pelo poder público é muito baixa no Brasil. Está menos de 25% do número de vagas no ensino superior são vagas públicas. Essa também é uma das menores participações do Estado na oferta de ensino superior no mundo. Tem países que ofertam praticamente 60%, 70%, mais de 70% das vagas são públicas. Agora, para que a gente expanda de fato as vagas públicas, é preciso fazer uma outra discussão, que nós pouco fazemos no Brasil, que é sobre que modelo, como que nós vamos expandir, a partir de que modelo nós vamos expandir o ensino superior público no Brasil. Nos últimos anos, a expansão tem sido sempre feita, inclusive por determinação da Constituição, nas universidades públicas, que são instituições de ensino, pesquisa e extensão. Boa parte do mundo, se não praticamente o mundo todo, para fazer uma expansão adequada do ensino superior, adequada no sentido de abranger o número maior de pessoas no ensino superior público, fez uma oferta de vagas no ensino superior de formação profissional, não universitário. Isso quer dizer que são centros de ensino superior que não têm, fundamentalmente, não têm a função de produzir conhecimento de ponta, de fazer pesquisa de ponta.
Certo, professor, o senhor tocou num ponto agora da questão do financiamento desta expansão do ensino superior. Como que o senhor considera que deveria ser esse financiamento? Voltou à defesa da cobrança de mensalidade de alunos que poderiam pagar no ensino superior, inclusive nas escolas públicas?
Eu acho que o nosso modo de financiamento do ensino superior, ele é, de certa forma, ele reflete, em parte, uma sociedade calcada, assentada nos privilégios, tal como a gente veio construindo no Brasil. Então, essa ideia do ensino superior público, da pós-graduação pública, sem nenhum tipo de pagamento, de nenhum tipo de participação do aluno, mesmo daqueles alunos que podem pagar, isso é um privilégio quase que exclusivo do Brasil, né? Que são poucos os lugares no mundo, se é que tem algum lugar em que a universidade, a pós-graduação, é totalmente gratuita, como é no Brasil. O fato de ser gratuita quer dizer que boa parte da população paga por esse serviço e mantém nesses cursos, como é no Brasil hoje, sujeitos que poderiam perfeitamente participar do custo de sua formação em nível superior. A questão da universidade pública, da graduação, da pós-graduação pública, não participação dos alunos nesse custo, eu acho que é algo que a gente precisa destravar essa discussão. A forma como os jornais trazem a discussão acabam simplificando muito o problema.
Uhum.
Mas, pelo menos essa cobertura tem a vantagem de colocar na ordem do dia essa discussão. Eu acho que a gente não pode simplesmente falar, olha, isso não é importante, não vamos discutir, isso é uma forma de privatizar. Essa resposta acabou gerando, ao longo das últimas décadas, um ensino superior fortemente calcado na iniciativa privada, um ensino superior fortemente elitista, como a gente tem no Brasil.
Professor Luciano, então agradeço a participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa. E a gente volta com a coluna de educação na próxima segunda.
Até segunda-feira e boa tarde para os nossos ouvintes.
Professor Luciano Mendes substitui o também professor Marcos Taborda no período da Copa na coluna de educação. Você pode ouvir a coluna novamente em nosso site no www.fmg.br/rádio.